Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião, a primeira reunião do ano 2015, e nessa medida aproveito para vos felicitar e vos desejar a todos um excelente ano de 2015. Abster-me-ei de desejar as felicitações em termos políticos, porque isso seria complicado desejar um bom ano político para todos. Portanto, cada um de... Exatamente, ainda por cima seria algo contraditório. Mas desejar-vos em termos pessoais e familiares um ano de 2015, bom ano, e também um bom ano de trabalho aqui na nossa comissão, que bem trabalhosa será durante o corrente ano. Não sei se há alguma questão que queiram colocar relativamente à proposta da Ordem de Trabalho. Se não houver, consideramos esta proposta. E punha desde já a discussão para depois votação das atas 224 de 16 de dezembro e a ata 18 da Mesa e Coordenadores e 17 também da Mesa e Coordenadores. Se não houver nada a acrescentar nem a referir, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Da parte das comunicações, começaria por vos dar nota, se também não virem inconveniente, de duas audições, uma regimental e outra requerida pelo Partido Socialista, a regimental do Sr. Secretário de Estado da Cultura, no dia 13 de janeiro, às 3 da tarde, portanto, estará marcada, se não houver inconveniente de parte dos grupos parlamentares, será nesse dia. A outra, o Sr. Ministro, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, informou da disponibilidade para vir responder ao requerimento legislativo do Partido Socialista no dia 14 de janeiro, às 10 da manhã. Não é na quarta-feira, portanto, não é dia de reunião ordinária, mas se não houver inconveniente de parte dos grupos parlamentares, direi que estará assente para esse dia. Posso entender o vosso silêncio como concordância relativamente a este dia. O Partido Socialista requereu protestativamente a presença do Sr. Ministro nesta comissão e o Sr. Ministro, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, informou da sua disponibilidade para o dia 14 de janeiro às 10 da manhã. Não é dia de reunião de comissão, é quarta-feira, por isso é que eu estou a dizer, mas se não houver nenhum inconveniente a parte dos grupos parlamentares, obviamente comunicarei que sim. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, muito obrigado pela... Votos também, retribuo os votos de bom ano, obviamente pessoais também. Eu gostaria de fazer a seguinte consideração. O puto estativo que nós apresentámos e que fizemos com certeza na oportunidade em 16 de dezembro era um puto estativo que previmos nós que pudesse acontecer durante o mês de dezembro, porque o assunto era basicamente o financiamento e a municipalização. E só fazia sentido que fosse em dezembro, durante o mês de dezembro. É evidente que, sendo a 14 de janeiro, como está agora previsto, vai praticamente sobrepor-se com a audição regimental de janeiro. Pelo que me parece que, neste momento, nós ponderaríamos retirar o requerimento putestativo. Se é retirado, se o retiramos, não. A questão que está aqui em causa é uma questão. Nós punhamos aqui à consideração, pomos à consideração é essa questão. Porque estamos aqui com 15 dias, entre o 14 e o 27, não são sequer 15 dias, são 14 dias, 13 dias, e portanto, o objeto, nós mantemos o objeto, não está aqui em causa. O que está aqui em causa é que nós entendemos que o sentido objetivo político era, obviamente, antes do final do ano, para tratar das questões da municipalização e das questões do financiamento. Questões, aliás, que se revelaram de grande atualidade face àquilo que se passou no final do mês de dezembro, quer com a artística, quer com o ensino artístico, profissional, quer com as questões da educação especial, dos colégios. E, portanto, nós, neste momento, aquilo que ponderamos é que esse potestativo possa, ponderamos não, colocamos aqui como possibilidade de o retirar, ou retirámo-lo, na perspectiva de que ele vindo a 27, nós retirando o potestativo, ficamos com o potestativo para uma nova oportunidade. É este o novo objetivo da minha intervenção.
Sr. Deputado Acácio Pinto, não estou em condições neste momento de lhe poder dizer se o potestativo ao ser retirado é ou não contabilizado como usado pelo Partido Socialista. Não estou em condições de dizer, portanto terei que procurar essa informação para depois poder dizer ao Partido Socialista. Agora, se o Partido Socialista retirar o potestativo, obviamente que comunicarei ao Sr. Ministro a dizer que já não faz sentido cá vir, uma vez que da parte do Partido Socialista requerente potestativamente a sua presença, deixou de ter interesse na sua... Questão é, pode pedir, oportunidade, pronto, será a oportunidade. E, portanto, que dispensamos a sua vinda dia 14, é isso. Sra. Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, também agradecer os votos de bom ano, votos de sucesso pessoal, creio que foi assim que disse, e porque políticos, naturalmente, temos outra concepção, dizer o seguinte, eu pessoalmente, e em nome do PCP, gostaria de dizer que as questões que foram invocadas no putestativo do Partido Socialista, algumas continuam por não ter sido ainda resolvidas, não é? E, portanto, nós temos até dúvidas que relativamente a alguns processos que aqui foram colocados no ensino artístico e de outros esteja o processo cabalmente resolvido. Mas o putestativo é do Partido Socialista e, portanto, não nos cabe a nós defender esse putestativo. Eu também tenho dúvidas e terei que abordar isto no âmbito do meu grupo parlamentar, de que tem sido invocado um agendamento putestativo e tem sido agendada uma data, se possa, nesta fase, dispensar esse agendamento putestativo. Porque isso é a última análise, cada grupo parlamentar agendava putestativos e depois, se os ministros não viessem, por exemplo, o Partido Socialista não fez o mesmo, ou também vai decidir, também vai deixar de ter o putestativo em relação ao Ministro Mota Soares sobre a requalificação no Instituto de Segurança Social? A lista da requalificação já foi publicada. Isto só para dizer que eu tenho algumas dúvidas, do ponto de vista regimental, que este procedimento possa ser utilizado. Mas, da parte do PCP, nós entendemos que se mantinha a oportunidade de ouvir o Ministro da Educação sobre estas matérias, até porque a audição regimental... São muitas matérias da orgânica do Ministério que têm que ser discutidas e, portanto, também isto nos permitiria aprofundar essa discussão. Da parte do PCP, estamos disponíveis para, no caso do entendimento da Comissão ser esse, manter a audição do dia 14. E reservava a opinião do PCP relativamente à utilização do putestativo até que eu possa falar com o meu líder parlamentar.
Esquece, Sr. Deputado Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, sem pronunciarmos sobre a questão de fundos, a questão regimental parece-me relativamente simples, ou seja, em qualquer momento qualquer iniciativa pode ser retirada e, sendo retirada, ela não é, o direito putestativo não é exercido e, portanto, para efeitos da eventual contabilidade que se possa ter ainda em conta, ele desaparece. Aliás, o único regimento que prevê a convolução de uma retirada de alguma figura regimental é no caso das moções de censura que já tiveram debate e em que a moção de censura é retirada antes da sua votação e em que, nesse caso, a moção de censura é convolada em interpelação ao Governo para efeitos da respectiva contabilização. De resto, não tendo sido ainda confirmada a marcação, porque ainda não a fizemos. Não tendo o Sr. Ministro vindo ao Parlamento, tem que se assumir que a possibilidade da retirada de um putestativo existe sempre, até para cautelar casos em que eventualmente possa perder a oportunidade por o assunto que motivava os requerimentos poder ter resolvido. Claro que aqui a questão não é essa, e como o Sr. Deputado Cássio Pinto já referiu, a questão aqui é só outra, é porque temos em cima da mesa e uma semana e meia depois a audição regimental do Ministro. Agora, só para o ponto de ordem regimental, parece-me que se um putestativo é retirado fica. Não, sou pena, aliás, de situações como a senhora deputada Rita Rato referia, que é de, por exemplo, no caso da publicação das listas na Segurança Social, um putestativo requerido com a finalidade de esclarecimento de determinada situação, que entretanto é esclarecida antes que ele se possa concretizar, evidentemente que ele tem que poder ser retirado sem que isso seja contabilizado, mas isto sem tomar posição nenhuma quanto à questão de fundo, que é outra, como o Sr. Deputado Cássio Pinto já referiu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Como disse, não estou em condições neste momento de poder dizer exatamente se sim ou se não, conta ou não conta, mas a questão também é uma questão meramente formal. Uma vez que o Partido Socialista retira para todos os efeitos o requerimento putestativo, comunicarei ao Sr. ao Sr. Ministro de que não fará sentido vir à Comissão num âmbito de um requerimento que já não existe. Enfim, um, seja por oportunidade, seja por desnecessidade, mas sendo por oportunidade. Sr. Deputado Cássio Pinto, pediu a palavra.
Sr. Presidente, é para dizer o seguinte. Obviamente que, face às duas datas muito próximas, a questão que eu levantei é uma questão de, até de, é uma questão política, obviamente, mas é uma questão também de não fazermos uma sobreposição. Agora, é evidente que há aqui da parte do Sr. Ministro da Educação um retardamento, que eu não quero fazer nenhuma interpretação, nem quero fazer nenhum juízo sobre o retardamento que é feito, e, portanto, eu quando ponho a questão de podermos ponderar a retirada do regulamento, é na perspectiva de não fazer duas audições praticamente seguidas. São separadas 13 dias. Agora, é evidente que nessa base também estava, obviamente, a possibilidade do putestativo não poder ser, digamos, contabilizado. Agora, também, levando aqui a questão, se a data existe, eu solicito que possamos fazer uma interpretação, enfim, pelo menos o Sr. Presidente possa fazer essa interpretação, e durante o dia 2 ou amanhã, como o Sr. Presidente entender, podermos, então, dizer qual é a leitura jurídica que os serviços fazem, e nós dir-lhe-emos, então, sobre a retirada ou não do regulamento.
Se bem entendi, Sr. Deputado Cássio Pinto, ficaremos com este assunto pendente de retirar ou não, se o putestativo for ou não contabilizado no Partido Socialista, a sua utilização efetiva, apesar de retirado. É isso? É isso?
Não é isso, Sr. Presidente.
Então, explique-me lá.
Não é isso. É o seguinte, eu gostaria que o Sr. Presidente pudesse dar, enfim, uma interpretação que fosse adequada e fosse final sobre se a retirada conta ainda como um regulamento putestativo ou não conta. Se não contar, obviamente, que retiramos. Se contar, não retiramos.
Muito bem. Fica então nessa matéria. Eu, no final da reunião, irei tentar perceber o que se passa e comunicarei depois aos respectivos coordenadores qual é, então, a informação que receber dos serviços. Iniciativas legislativas que baixaram à Comissão é um projeto de resolução número 1180/12 do Partido Ecologista dos Verdes, que recomenda ao Governo a conclusão da segunda fase da Escola Básica Integrada 1, 2, 3, com o Jardim de Infância do Parque das Nações em Lisboa, e que irá ser agendado para discussão da iniciativa legislativa para plenário em conjunto com a petição 407/12 sobre a mesma matéria, que decorrerá no dia 15 de janeiro do corrente ano. A apreciação da proposta de alteração e alterações apresentadas no âmbito das apreciações parlamentares 87 e 88/12 baixam as propostas de alteração do PCP. Gostaria de saber se é necessário pedir parecer às entidades do setor. Se assim for, a fixação de um prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração e prazo para a apresentação das propostas até 9 de janeiro, ou seja, até sexta-feira, para elaborarmos um mapa comparativo em 12 de janeiro e votação das propostas na reunião de 13. Se estiverem de acordo, dia em que terá lugar também a audição do Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Isilda Aguins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os votos formulados e desejar a todos um bom ano em termos pessoais. E relativamente a este assunto, dizer o seguinte: para a semana temos, portanto, a audição regimental do Sr. Secretário de Estado. Faria sentido, a nosso ver, que não fosse feito o agendamento já para a próxima semana da decisão final sobre este processo. E, portanto, eu sugeria que, por um lado, que fossem ouvidas as entidades representativas do setor, e, por outro lado, que pudéssemos equacionar passar a discussão destes documentos para a semana seguinte. Muito obrigada.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, a doutora Teresa informou que normalmente se pede pareceres ao setor quando há disponibilidade para alterar o regime, porque aconteceu assim quando foi da alteração do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, que houve um pedido, de facto, de pareceres e de contributos que depois integraram as propostas, porque normalmente depois dos pareceres é que os partidos fazem propostas. Ora, quando não há disponibilidade, e daquilo que me parece da parte do PSD e do CDS, daquilo que abordámos sobre se vão ou não apresentar propostas, e o entendimento, pelo menos até o momento, era de que provavelmente não iria acontecer, da nossa parte, nada nos impede de aguardar esses pareceres, mas entendemos que deixam de ter nulidade, não é? Por força de uma correlação de forças de uma maioria absoluta, e, portanto, temos algumas dúvidas que se justifique essa necessidade de pareceres quando isso não vai inspirar o trabalho dos grupos parlamentares, porque nós já temos as nossas propostas feitas, não é? Inclusivamente recolhendo contributos do setor. E por isso, para nós seria importante perceber se vai ou não haver apresentação de propostas por parte dos outros grupos parlamentares, designadamente da maioria, para saber ou não se devem pedir pareceres ao setor. Sobre os prazos, também entendemos que, dada a vastidão dos artigos e a complexidade do mesmo, provavelmente seria melhor, ainda assim, deixar esta matéria para outra semana, porque são vários artigos, o mapa comparativo é complexo, são duas apreciações parlamentares, são duas propostas de alteração, são várias propostas de alteração a dois decretos, e talvez, ainda assim, independentemente de existir ou não apresentação de propostas, talvez fosse mais seguro deixar para a semana, por exemplo, de 16, 17, 18, 19, 20 ou de 21, pode ser uma reunião de quarta-feira para votar as propostas, por exemplo.
Deputado Maria José Castelo Branco, deu a palavra? Não? Não, tinha percebido que sim. De acordo com a posição das duas senhoras deputadas do PSD e do PCP, fazemos a discussão não na semana de 12, mas na semana seguinte, certo? E, portanto, faremos esse adiamento por uma semana, podendo então aí também as propostas ser apresentadas até ao final da semana de 17.
Se calhar fica muito difícil fazer um mapa, porque 17 é sábado.
Pois. Mas até dia 13? Até ao dia da reunião? Até ao dia da reunião, dia 13? E podermos. Dia 14? Até dia 14. Ok, pronto. Fica então sem. Já agora, então também sem pedido de parecer às entidades, é isso? Ok. Muito bem. Ok. Então, baixam as propostas, não haverá consulta às entidades do setor, as propostas de alteração entrarem até dia 14 e a discussão far-se-á no dia 20. Alteração ao calendário de execução da Resolução 87/2014, prevê a apresentação de relatórios no prazo de 90 dias, terminam a 27 de janeiro. As audições terminam no dia 8 de janeiro, quinta-feira. A senhora deputada relatora, Diana Ferreira, estará em condições de apresentar o relatório até dia 14 de janeiro. Sabe dizer, Sra. Deputada Rita Rato?
Está a decorrer agora uma audição.
Sim. Exatamente, estão a decorrer hoje audições.
Vão haver audições até ao fim da semana.
Apresentação de propostas depois por grupos parlamentares até 19 de janeiro. E a apreciação e votação do relatório final no dia 20 ou na semana seguinte, dia 27. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Sr. Presidente, sempre se teve um entendimento, penso consensual, entre todos os grupos parlamentares desta Comissão, de que, dado o número de audições que foram propostas, nomeadamente pela maioria, que teria que existir aqui alguma flexibilidade nas datas, porque algumas das audições estão a fazer-se neste momento, como acabou por ser pela senhora deputada Rita Gato, e, portanto, poderá ser até 27 de janeiro. Sim. Sempre houve essa...
Sr. Presidente, se calhar acho que era melhor, estou de acordo com esta perspectiva, mas seria melhor ouvir a deputada relatora sobre isto, não é? E, portanto, não nos choca ao 27, mas gostávamos primeiro de ouvir a opinião da deputada Diana Ferreira sobre esta proposta de data.
Sim, parece razoável, sendo também que podermos haver aqui também um resvalar também de alguns dias, de 14 e 19 também podemos consensualizar razoavelmente isso, certo? Ok. Temos um pedido de parecer da COFAP sobre a Conta Geral do Estado de 2013. O deputado autor do parecer cabe ao CDS. Envio do parecer à COFAP até 31 de janeiro de 2015. Portanto, seria conveniente apresentá-lo pelo menos até dia 27. Será o Sr. Deputado Michel Zoifer a fazer esse parecer, para depois ser aqui discutido e votado. Cerimónia de assinatura do protocolo de cooperação com as entidades. com as entidades parceiras do Programa Parlamento dos Jovens, no dia 8 de janeiro, quinta-feira, às 12 horas, no Salão Nobre. Já confirmaram a presença os Srs. Secretários de Estado do Desporto e Juventude e os Srs. Secretários de Estado do Ensino e Administração Escolar. Portanto, depois eu articularei também ali com o Sr. Deputado Pedro Pimpão para estabelecer depois também aqui esta forma de funcionamento. De qualquer forma, todos os Srs. Deputados e os Srs. Deputados estão convidados para esta cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação. Relatório da audiência concedida a representantes encarregados de educação e professores de ensino artístico especializado foi já distribuído. Não sei se há alguma questão a colocar. Se não houver, consideramos-lo fechado. Os relatórios das audições realizadas no âmbito da apreciação 87/2014, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, a senhora deputada Diana Ferreira pede para que este assunto possa ser analisado, não agora, mas na próxima semana, como já estava anteriormente definido. A senhora Presidente, pedido para ser da par à Comissão de Educação e à Comissão de Assuntos Europeus sobre a oportunidade de realização na Assembleia da República da 32ª Sessão de Seleção Nacional do Parlamento Europeu dos Jovens, realizada pela Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens entre o dia 15 e 19 de abril de 2015. Enviaremos o parecer idêntico àquilo que já aqui falámos, de que não vemos inconveniente na realização, mostrar a abertura para que nesta sessão possam estar representantes de cada um dos partidos com assento nesta comissão, no Parlamento, certo? E Comissão dos Assuntos Europeus também. E Comissão dos Assuntos Europeus. Sim. Sr. Deputado Isileiros.
Srs. Deputados, relativamente a este pedido de parecer, da leitura que fiz da documentação que vem anexa à mensagem, vem um programa com um conjunto de atividades elencadas que não sei se fará sentido impormos a nossa presença a um conjunto de atividades que são da juventude para a juventude e que já estão estruturadas e, portanto, deixo à consideração da Comissão essa situação. É só.
Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado. Nós, sobre esta matéria, já dissemos, e consta da ata que foi aprovada agora, sobre a reunião de coordenadores da passada, da última semana em que, de dezembro, creio que da última semana de 16. Porque nós entendemos que iniciativas deste teor a acontecerem na Assembleia da República, sem estar disponível e perspectivado uma intervenção dos grupos parlamentares, não faz sentido, independentemente depois de cada grupo parlamentar analisará a possibilidade, o interesse ou não de participar. Mas não podemos estar de acordo que se realize na Assembleia da República uma seleção nacional do Parlamento Europeu dos Jovens de Portugal e os grupos parlamentares que compõem a Assembleia da República não têm de intervenção, porque isto não é um espaço de cedência. A Assembleia da República não é um espaço em que se alugam salas a custo zero, ao contrário dos hotéis que por aí há e outros espaços e escolas públicas, em que as organizações vêm fazer coisas e nós não somos tidos nem achados, não é? Portanto, creio que, independentemente da autonomia e da legitimidade de cada grupo parlamentar decidir ou não se vai estar e se tem interesse a estar, aquilo que nós entendemos e que consta, creio, de uma decisão da Conferência de Líderes é que estas iniciativas têm que ter sempre um tempo previsto de intervenção dos grupos parlamentares.
Sr. Deputado Isildo Aguins.
Voltamos a um assunto que é recorrente, mas efetivamente o Sr. Deputado Rita Rato faz referência a uma oposição do PCP que consta de uma posição assumida na Conferência de Líderes, mas estamos a falar de uma matéria que é uma matéria de juventude. É que, de facto, um fórum maior de juventude, não só do nosso país, ao que sei, ao que percebi da leitura que fiz dos documentos, é um fórum internacional, vocacionado para a juventude, com diversos intervenientes, certamente de diversas áreas político-partidárias, embora o Parlamento possa desejar, e é salutar, a participação dos diversos grupos parlamentares, também me parece que temos de respeitar eventos que são na Casa Maior de Portugal, que acolhe naturalmente também os jovens e que acolhe os jovens numa participação cívica que é importante e a que não podem ser impostas todas as decisões, porque ao deixarmos expresso que devem ser enquadrados um deputado de cada grupo parlamentar, estamos a impor aos jovens participantes neste fórum a participação dos deputados portugueses, quando certamente eles próprios já encontraram, nomeadamente junto das associações juvenis, junto das organizações políticas de juventude, se calhar junto do Conselho Nacional de Juventude, portanto, junto de um conjunto diverso de entidades, parceiros que vão acompanhar a realização dos trabalhos. Certamente existirão convites direcionados para as diversas forças políticas e, portanto, aquilo que eu gostava era que, neste caso em particular, em que estamos a falar de uma organização de jovens e para jovens, que não nos impuséssemos face a esta organização. E não me vou repetir. Muito obrigado.
Sr. Deputado Michel Zofa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que gostaria que ficasse claro que o CDS não toma posição sobre esta matéria e também em coerência com aquilo que dissemos recentemente em reunião de coordenadores, abstemo-nos e gostaríamos que ficasse isso expresso em ata, abstemo-nos de dar parecer positivo ou negativo à matéria em questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rita Rato.
Sr. Presidente, como aqui já foi dito, nós tivemos oportunidade em reunião de coordenadores de colocar isto. Da parte do PCP, nunca poderemos aceitar que se realize qualquer iniciativa nesta casa em que os grupos parlamentares não tenham condições de intervir. Porque para isso não se faz nesta casa. Porque se esta casa, de facto, é a casa da democracia representativa, os grupos parlamentares têm que ter condições de intervenção. Porque para isso existem escolas, existem muitos outros espaços onde podem realizar-se iniciativas. E, aliás, não é por acaso que nós temos como competência, nesta comissão, tutelar e fiscalizar o cumprimento da política de juventude e, portanto, teremos certamente todos os grupos parlamentares matérias a abordar sobre esta matéria. Portanto, o que nós entendemos é que é perigoso desprestigiar a Assembleia da República o recurso permanente para a realização de iniciativas sem que os grupos parlamentares sejam convidados a participar. Quando não se pretende isso, a organização não realiza uma coisa no sítio que é formado pelos grupos parlamentares e que decorre da vontade dos eleitores através do sufrágio universal. Porque a questão aqui, e de facto é importante recordar a decisão da Conferência de Líderes, porque é disso que acontece, porque corremos o risco da Assembleia da República passar a ser um palco de iniciativas e de comemorações em que os grupos parlamentares não têm nada a dizer, não pode ser. É um princípio da qual o PCP não abdica, que é a participação dos grupos parlamentares, quando assim o entenderem, nas iniciativas que se fazem na Assembleia da República.
Sr. Deputado Gil Daguins.
Sr. Presidente, estamos aqui com um evento que simula uma Assembleia do Parlamento Europeu, com trabalho em comissões, com alguns eventos complementares, mas é a simulação do Parlamento Europeu na nossa casa-mãe da democracia. Que mais nós podemos querer do que dar aos jovens o direito de participar, de se organizarem e de não nos impormos? É que isto de se fazer democracia pela imposição também não é democracia, Sra. Deputada. Isto de se fazer democracia com imposição também não é democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bem, então, o que depois desta discussão, o que posso transmitir à Sra. Presidente é de que damos parecer favorável e há aqui esta discussão que o PCP dá parecer favorável na condição de poder também fazer intervenção no âmbito deste colóquio, sendo apenas o PCP a referir isso.
Não é um colóquio, é uma simulação do Parlamento Europeu em termos práticos, da Assembleia, das comissões e de um conjunto de eventos
internacionais. Da estação internacional. É que me enganei a dizer colóquio. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada. Dizer que da parte do PCP não damos acordo, ou neste caso, por força da correlação de forças para o plenarismo, votaremos contra, porque realizar-se-á, nós temos 14 deputados, mas queremos que o que fique claro é a decisão do Conselho da Conferência de Líderes. A decisão da Conferência de Líderes é que qualquer iniciativa que aqui faça tem que ter disponível a intervenção dos grupos parlamentares. Tendo o PSD e o CDS não acompanhando a decisão da Conferência de Líderes, é um problema que o grupo parlamentar do PCP colocará naturalmente na próxima Conferência de Líderes.
Muito obrigado. Partido Socialista, Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, nós na última reunião que fizemos de coordenadores falámos sobre este assunto. O Partido Socialista não tem nada a opor a que as iniciativas se aqui realizem, desde que, portanto, a Assembleia da República tenha disponibilidade em termos de espaço. Se nos é pedido um parecer para essa organização, nós, por princípio, não temos nada a opor a isso. É evidente que muito gostaríamos que pudesse haver intervenção dos grupos parlamentares. Agora também, pela nossa parte, não vamos inviabilizar que a iniciativa se desenvolva aqui na Assembleia da República, se houver espaço para ela se desenvolver.
Muito obrigado. Está então... Por parte, então, se bem percebido, a Comissão dá a parecer com a abstenção do CDS, o voto favorável do PSD, o voto contra do PCP por não estar prevista a possibilidade de participação.
Não está previsto o cumprimento de uma decisão da Conferência.
Não está prevista a possibilidade de participar conforme decisão da Conferência de Líderes e o Partido Socialista abstém-se também. Portanto, é esse o que será comunicado à Sra. Presidente. Petição 439/12 da iniciativa de Raul Peixoto, que solicitam uma intervenção de conservação, reparação e restauro da Igreja de Cerzedelo, em Guimarães. Apreciação do relatório final. Deputada autora do parecer, a Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada, tem a palavra para apresentar o relatório. Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt, tem a palavra para apresentar o relatório da petição 439/12.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa pela entrada tardia com que enviei o relatório. Penso que é factual, desde a audição dos peticionários, que não houve nenhum acrescento relativamente àquilo que foram as diligências tomadas pela Comissão aos pedidos de parecer. O Presidente da Câmara não respondeu, portanto a Câmara Municipal de Guimarães não responde. Todas as outras entidades no dia da audição já tinham feito a sua resposta. Todos os grupos tiveram a oportunidade de intervir no âmbito desta petição. É uma petição que não reúne o número de subscritores necessários para ser discutida em plenário, portanto o processo finda aqui. É essa a minha proposta no relatório, é que ele termine por aqui e que seja dado conhecimento a todos os grupos daquelas que foram as diligências tomadas e do resultado prático que tem a ver com a noção de que é um património nacional e que carece de intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt. Ninguém pretende usar da palavra sobre este relatório. Vou pô-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está o relatório aprovado por unanimidade. Obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt, pela sua elaboração. Petição 442/12 da iniciativa de Estevão Sequeira, que solicita que nas instituições de ensino e educação sejam abordadas as matérias relacionadas com a prática da cidadania, qualidade e responsabilidade social. O que pretendíamos aqui, para além da apreciação da nota de admissibilidade, era que o Partido Socialista nos dissesse quem seria o autor do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputada Sandra Ponteira.
Muito obrigado, Sr. Deputada Cássio Pinto. O Sr. Deputada Sandra Ponteira será então a autora do respectivo parecer. Petição 455/12 da iniciativa da Associação de Professores de Matemática, que solicitam a suspensão da implementação do programa da matemática do ensino secundário homologado em janeiro de 2014. Também, só para a apreciação da nota de admissibilidade e perguntar ao Partido Social Democrata se já sabe quem é que vai indicar para autor do respectivo parecer. Indicará posteriormente. É isso, Sr. Deputado Ezila Guija. Muito bem. Requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS para a audição da Sra. Secretária de Estado da Ciência sobre a avaliação das unidades de investigação realizadas pelo European Science Foundation. Do grupo parlamentar do PSD, alguém pretende apresentar o respectivo requerimento? Senhora Deputada e Vice-Presidente Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para desejar bom ano ao Sr. Presidente, aos colegas e à nossa equipa de assessoria técnica. O PSD apresentou um requerimento no passado dia 22 de dezembro, na sequência da apresentação também dos resultados da segunda fase de avaliação das unidades de investigação. Penso que o nosso requerimento é bastante claro do ponto de vista expositivo. Esta segunda fase acaba por concluir o processo de avaliação que tinha sido iniciado às unidades por um corpo de avaliadores, nomeadamente da European Science Foundation, em colaboração com a FCT, produziu resultados que eu penso que nós nos podemos, neste momento, orgulhar, dado que 90% das unidades foram financiadas, mas há um leque significativo de entidades que foi, de facto, avaliada com excepcional, o que, de facto, é garantia de que são líderes mundiais nas diversas áreas em que trabalham. Uma vez que esta primeira fase foi muito contestada e foi muito discutida, do ponto de vista até crítico, inclusivamente aqui na nossa comissão, com visões até que eu diria algumas delas muito acentuadas, muito incisivas sobre este processo, nós achámos conveniente chamar a senhora Secretária de Estado da Ciência, sobretudo para explicar os resultados, mas mais para explicar o impacto no futuro que eles possam vir a ter daqui para a frente, e achamos pertinente, precisamente por este enquadramento e sobretudo pelo início do processo em si, trazer a senhora Secretária de Estado aqui em audição à Comissão de Educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Nível de Assentos. Sr. Deputado Michel Zoifer, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas complementando, dando nota de que foi várias vezes ao longo deste processo e durante a apresentação de resultados intercalares, a posição da maioria de que seria no final da divulgação dos resultados que seria útil e importante ouvir a senhora Secretária de Estado. É facto que, após a apresentação final desses resultados, o interesse mediático e político parece ter esvaído, mas nós mantemos o nosso compromisso e damos corpo a esse compromisso com este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Não?
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Srs. Deputados, desejo também bom ano a todos e a todas. Relativamente ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, CDS e PP, obviamente que não estamos em concordância com os pressupostos desse requerimento, nomeadamente quando se refere a que foi construída uma das melhores práticas internacionais no que diz respeito à avaliação das unidades de investigação. E também lamentamos que este esclarecimento, que achamos oportuno, e não vamos obviamente inviabilizar a vinda da senhora Secretária de Estado, mas lamentamos que a maioria não tenha no quadro também de um esclarecimento cabal por entidades visadas, nomeadamente, e opiniões públicas assumidas, nomeadamente o CRUP, que tenha inviabilizado essa proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ficar-se-ia seguramente com uma visão muito mais alargada, abrangente, e com uma visão dos dois lados da moeda, não só de quem implementa a avaliação, mas de quem é objeto dessa mesma avaliação. Portanto, Sra. Deputada, não inviabilizaremos. Achamos muito bem que a Sra. Secretária venha aqui apresentar e dar-nos conta de todo o processo e dos impactos que ele tem na comunidade científica. Lamentamos, contudo, e não podemos deixar de o dizer nesta sede, que a maioria tenha chumbado o requerimento que nós apresentámos para ouvir, por iguais motivos, também aqui o Conselho de Reitores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elza Paes. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que da parte do PCP entendemos que há todo o interesse em ouvir a Secretária de Estado sobre esta matéria e por isso mesmo em julho apresentámos um requerimento para a sua vinda, sobretudo porque importa confrontar a Secretária de Estado com as decisões políticas de desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional, com tudo o que significa este processo de avaliação que não tem como objetivo a valorização da capacidade científica do país e por isso o PCP está sempre disponível para discutir estas matérias com o Governo, porque entendemos que o Governo tem que assumir as consequências da sua política.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês da Sena, quer dar alguma explicação sobre o que foi referido?
Sr. Presidente, não tenho muito mais a acrescentar. Eu penso que o Partido Socialista, em muitas outras ocasiões, quis insistentemente ouvir a Sra. Secretária de Estado a meio do processo. E aquilo que ficou acordado e que foi compromisso dos deputados da maioria foi que no final do processo a senhora secretária de Estado seria ouvida. Naturalmente, o Partido Socialista nunca está satisfeito, porque agora que trazemos a senhora secretária de Estado, invoca que gostaria de trazer o grupo, e se trouxéssemos o grupo, invocava que queria trazer outra entidade qualquer. Portanto, nós entendemos que o essencial neste momento é ouvir a senhora secretária de Estado, precisamente porque é ela que nos pode dizer o impacto que este tipo de avaliação vai ter dentro do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e trazer também novidades naquilo que considerar importante e pertinente na área da ciência. E, portanto, reitero naturalmente este compromisso, saudando naturalmente, também não quero deixar de o fazer, o facto do Partido Socialista não inviabilizar esta mesma audição. Muito obrigada. Não inviabilizar, quer dizer, não votar contra. Não votar contra. Expressei-me mal. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Lucena. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o requerimento aprovado por unanimidade para a vinda da Sra. Secretária de Estado da Ciência. Criação de um grupo de trabalho da ciência, assunto que já tem vindo a ser discutido várias vezes no âmbito desta comissão e no âmbito da reunião que tivemos também de coordenadores. O Partido Social Democrata foi o autor desta ideia. A Sra. Deputada Isilda Aguincha quer dar a primeira intervenção sobre esta matéria?
Sr. Presidente, foi uma proposta que resulta daquilo que foi a evolução do processo relativo à ciência no final da última sessão legislativa e a quando da última reunião o Partido Socialista pediu para que a votação fosse adiada para a próxima semana. Portanto, para a próxima reunião, que é hoje. O que temos acima de tudo é que neste momento há um impasse e, portanto, era importante decidir e avançar. E daí o agendamento de hoje com a proposta do PSD, que quer realmente dar consistência a um trabalho que nós queremos que seja desenvolvido também. Portanto, não é uma iniciativa nossa ou do Partido A ou do Partido B, é trabalho desta comissão, e daí deixar à consideração dos seus deputados este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isilda Guincha. Sra. Deputada Cássio Pinto, peço.
Sr. Presidente, só para deixar bem vincada a posição do Partido Socialista relativamente a isto. Obviamente que a proposta é do PSD. Nós tínhamos nesta legislatura e nas anteriores para a ciência um relator ou uma relatora e, portanto, entendíamos que nada em termos técnico-políticos fazia antever que tal deixasse de existir para passarmos a ter um grupo de trabalho. Enfim, essa é a opinião do PSD, a posição do PSD. Nós, obviamente, que teremos que democraticamente aceitar esta posição que o PSD aqui apresenta, mas gostaria de deixar bem claro que o Partido Socialista não concorda com esta posição, que é apresentada pelo PSD em termos políticos, porque a relatora para a ciência existiu nestas três sessões legislativas, existiu nas legislaturas anteriores e deveria continuar a existir até ao final desta legislatura. Era só para vincar que o Partido Socialista não concorda com esta posição e acha que o PSD utilizou aqui a sua força eleitoral, digamos assim, nesta comissão e na Assembleia da República, juntamente com o CDS, para impor esta decisão. Aceitámo-la, mas não concordamos com ela. Aceitámo-la democraticamente, mas não concordamos com ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Sr. Deputado Rita Rato, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para reafirmar aquilo que dissemos na reunião de coordenadores, no plenário da comissão, que da parte do PCP entendemos que esta comissão tem, creio que, 5 ou 6 grupos de trabalho. Para um grupo parlamentar com 14 deputados e um deputado efetivo nesta comissão, torna-se humanamente impossível conseguir participar em todos. E por isso entendíamos que manter um modelo de relator poderia, de certa forma, agilizar isso. Não sendo isso possível, entendemos que nesta fase da sessão legislativa, em janeiro, a constituição de um grupo de trabalho, por si só, não significa maior valorização da temática. Ainda assim, cá estaremos para acompanhar estas matérias pela importância que ela tem. E por questão de princípio, tendo em conta as questões que colocámos, abster-nos-emos na votação para a constituição do grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma inscrição. Vou reparar à Sra. Deputada Elza Paes.
Obrigado, Sr. Presidente. Só acrescentar o que o meu colega Cássio Pinto já disse, eu considero que a solução que foi encontrada para se dar continuidade aos trabalhos da ciência, à constituição de um grupo de trabalho, a extensão do figurino de relatora ou relator, constitui indiscutivelmente um desvalor do dossiê ciência. E, portanto, não, obviamente que não nos podemos opor, porque são a aceitação das regras do jogo democrático, mas consideramos que este processo em nada dignifica o dossiê da ciência.
Muito obrigado. Vamos passar por a votação. Quem vota contra? A constituição do grupo de trabalho. Quem se abstém? Foi aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Projeto de resolução número 1187/12 do Bloco de Esquerda. Não me parece que seja possível fazer aqui a sua discussão, uma vez que não tem aqui nenhum representante do Bloco de Esquerda para o efeito. Vamos ter que deixar ficar para a próxima reunião. Outros assuntos, não sei se algum grupo parlamentar tem...
Obrigada. Sr. Presidente, só para perguntar se já tinha alguma proposta sobre a conferência que tinha colocado, se alguma data ou alguma...
Não, sobre a conferência dos 8 séculos da língua portuguesa. Não, a ideia seria fazer isto aí por volta do mês de maio, finais de abril, princípios de maio. Eu gostaria de, na próxima reunião, agendar esse ponto para poder ser aqui debatido e encontrarmos aí um figurino, pelo que pedia aos partidos que se fizessem acompanhar de algumas propostas para o efeito. Seria uma conferência internacional, sobretudo com parlamentares de países lusófonos ou muito próximos da lusofonia. Okay. Muito obrigado. Está encerrada a reunião. Sra. Deputada Diana Ferreira, posso falar pessoalmente consigo?